Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim: Vede isto tão somente, achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, não existe outro Deus além de Ti, Tu és Deus soberano. E nós Te exaltamos e engrandecemos o Teu nome. E o adoramos porque Tu és Senhor, sobre tudo e sobre todos. Deus, que hoje a Tua palavra para que ele seja liberada do Teu alto trono, porque Tu és o Deus Santo, e eu confiarei em Teu agir. Amém e amém. Deus fez o homem reto, mas ele buscou as suas muitas invenções. Eu li esse texto, né, há bons anos atrás, né, o texto inteiro, mas o livro de Eclesiastes ele é como o livro de Provérbios, né? Então, ele vem saltando os versículos com ensinamentos atrás de ensinamentos. E um dia eu parei neste versículo e fiquei, né? Deus fez o homem reto, mas ele buscou as suas muitas invenções. E que invenções seriam essas, né? Em que o homem andou buscando que Salomão colocou aqui. Em outra versão, que é a versão da linguagem de hoje, a Bíblia diz bem assim. Deixa eu pegar aqui certinho. Eis que tão somente achei que Deus fez um homem reto. Opa, versão errada. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus fez um homem simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Aqui ficou mais simples, né? E a verdade é que para vivermos a obra de Deus, às vezes nós criamos métodos que não são os de Deus. As invenções são essas, né? A verdade é que nós criamos, às vezes, na jornada, alguns métodos que nós achamos que nos aproxima de Deus. Mas, na verdade, ele acaba aqui por desviar um pouco do caminho. Essas são as invenções. E uma invenção que é bem clara na Bíblia é quando existe dois filhos e um pai, Jacó e Esaú. E o pai, não, Esaú e Jacó, e o pai, Isaac. E a mãe pensa assim: Deus prometeu que Jacó ia ser o primeiro filho. Então ela começa a planejar ali já, já começa a planejar como seria que o filho iria alcançar aquilo. Uma coisa que é clara na Bíblia, que a Bíblia diz assim, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele cumpre no tempo certo, na hora certa, ele não pula etapas. E ali foi a primeira invenção que eu consigo lembrar assim na Bíblia, de dar um jeitinho nas coisas. Porque a palavra do Senhor diz que Deus fez o homem reto. E retidão é o que nosso Deus é. O nosso Deus, ele é reto. Deus, quando nos criou, ele nos formou. A palavra do Senhor diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez retos, como ele. Eu fui procurar no dicionário sobre o reto, né? Reto é aquele que anda numa direção e não desvia dela. E o nosso Deus é um Deus que anda em uma direção e não se desvia dela. Porque ele declarou em sua palavra e ele cumpre a sua palavra. O nosso Deus não desvia a sua palavra, mas diz assim que ele é fiel para cumprir a sua palavra. E ele também diz assim, né, que ele é fiel, que ele não pode negar a si mesmo, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E nós temos que ter a retidão de Deus. Nós somos criados para sermos semelhantes àquele que nos formou, que é o nosso Deus. E na retidão, destaca três qualidades: justo, íntegro e verdadeiro. E o nosso Deus, ele é um Deus justo. O nosso Deus não tem uma balança que funciona para um e não funciona para outro. Como dizem por aí, dois pesos e duas medidas, é isso? Ele não tem esse parecer. Ele, quando olha para nós, ele olha a minha vida e a sua vida e ele fala: você tem agido bem, Você é digno de receber. Você tem agido mal. É necessário que haja correção para que receba. Às vezes nós olhamos para a vida de grandes homens de Deus e nós nos perguntamos por que que eles conseguiram. Porque eles se submeteram à palavra de Deus e andaram em retidão. E às vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas que estão ao nosso redor e falamos assim, por que a bênção veio para ele primeiro, né? A pessoa está contando a bênção, está se alegrando, contando o testemunho, e você está lá no seu pensamento. Não podia ter sido eu? Não poderia ser a bênção para mim? Por que que chegou para ele primeiro? De vez a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. E daí quando a pessoa vem com alegria, nós ficamos tristes porque a bênção não foi para nós. Mas a bênção chega para aquele que busca o Senhor. A bênção chega para aquele que cumpre os passos e a palavra de Deus. Deus age pela sua infinita misericórdia, mas eu creio que aqui existe um povo que não está vivendo pelas misericórdias de Deus, mas quer viver pelo seu poder e pelo seu espírito. Que está vivendo pela sua graça. Vivendo em santidade. E a palavra do Senhor diz que Deus fez o homem reto, justo. Livro de Salmos, capítulo 111, versículo 7, diz assim: as obras das suas mãos são verdadeiras e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Mesmo capítulo, diz assim em outra versão: ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Essa é uma qualidade do nosso Deus. Quando o salmista aqui, ele olhou para Deus, ele encontrou um Deus que não fazia diferença. Mas ele encontrou um Deus que olhava o seu servo, olhava o clamor do servo e respondia conforme aquele clamor. E não falava assim, não, vou atender o outro porque eu gosto mais do outro. Eu vou agir com o outro porque eu gosto, porque eu amo mais o outro, mas não. Deus, ele não agia com parcialidade. Ele age olhando a nossa trajetória em caminho a ele. Se existe uma coisa que nós devemos ser, sermos pessoas justas. E todos nós, em algum momento, tivemos algum momento em que podíamos deixar de sermos justos em alguma situação. Eu, essa semana, eu fui comprar uma fonte, né, para um equipamento meu. E a primeira coisa que eu perguntei para a pessoa, para o vendedor: quando eu ligar essa fonte, não vai dar problema de amperagem? A pessoa responde: não, nós só vendemos essa e nunca temos problema. Primeira coisa que eu faço, eu pego o equipamento, ligo, aparece um raiozinho no canto da televisão. Problema de amperagem. Eu volto na loja, de novo, falei, essa fonte não cumpriu o que me prometeram. Daí vem o dono da loja e fala assim, pega essa aqui, não é aquela não, é essa aqui, ó. Pode levar essa, que essa é a certa. Chego em casa, mais uma vez, o raiozinho aparece no canto da televisão. Eu vou a terceira vez, daí para trocar. Não, mas daí leva até o próprio equipamento para eles verem. Ah lá, ligou. Tá vendo? Tá ligando, não tem problema a fonte. Eu falei, eu não comprei carregador de celular, comprei a fonte para ligar e funcionar bem. Não pode ter o raiozinho, porque vai queimar o meu equipamento. Não, mas tá funcionando. E começaram a discutir comigo, né? Daí falei assim, mas eu comprei para um princípio. Eu não comprei aqui assim, eu quero essa peça e vou levar. E daí veio o dono. Enrolaram um pouquinho, o dono desapareceu na hora, daí eu cheguei depois e ele estava lá. E daí o dono falou assim, não, a fonte funciona, você está errado, tudo. Daí ele viu que não conseguiu persuadir, daí ele falou assim, vamos fazer, você pode pegar o que você quiser, né, que não queria me devolver o dinheiro, você pode pegar o que você quiser, no valor de R$39. Só que eu não paguei R$39, o valor da fonte era R$39, mas eu paguei R$30. E naquele momento eu podia falar assim, me dei bem, ganhei R$10. Eu falei assim, não, vamos ser justos um com o outro, né? Eu paguei R$30, eu quero receber os 30. E o homem de Deus, a mulher de Deus, quando chegar momentos como esse, tem que ser justo. Porque Deus vai olhar essa atitude de nós. Embora não houve justiça da parte dele, conforme o combinado, quando eu comprei, eu tenho que permanecer justo. A mesma coisa acontece quem nunca recebeu troco a mais, né? E teve aquela posição tipo, faturei ou devolvo. Nós temos que devolver. Porque se nós roubarmos e furtarmos, a palavra do Senhor diz que o ladrão não entrará no reino dos céus. Nós temos que ser justos com a outra parte. E todos nós, provavelmente, já passamos em um momento em que podíamos deixar de sermos justos. E se nós deixássemos de sermos justos, nós não seríamos semelhantes ao nosso Deus. Deus fez você reto, então você tem que ser justo. As suas atitudes têm que ser justas em retribuição a tudo que foi prometido. Se você prometeu, corra para cumprir, diz a palavra do Senhor. Se você promete algo ao seu filho, você tem que cumprir. Se você promete algo ao seu chefe, cumpra também, porque isso é justo. Não lance palavras em que você não irá cumprir, que pode se tornar uma mentira e ser algo que vai ser usado contra você. Não faça atitudes que o seu Deus não faria. Quando você tiver que agir, haja com justiça, pois a retribuição virá sobre nós. A palavra do Senhor também diz que nós somos reto e retidão tem a ver com integridade. E a Bíblia nos diz que existia um homem que nós até cantamos ele na canção, chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele não era um homem íntegro na sua trajetória até conhecer Jesus. Ele não era um homem íntegro. Ele roubava o povo. Ele tirava aquilo que era de direito. Ele colocava juros abusivos. E daí ele tem um encontro com o nosso Deus. Jesus encontra Zaqueu e fala, desce da árvore, que convém que eu hoje coma em tua casa. Eu gosto desse versículo, toda vez que eu vejo o Léo, eu falo, convém que eu vá comer na sua casa. Eu amo esse versículo, ele é muito bom. Eu pergunto, seu nome é Zaqueu? E a verdade é essa, que Zaqueu conheceu a Jesus. E enquanto Jesus ali pregava para Zaqueu e mostrava todo o seu poderio, Zaqueu percebeu o seu pecado. E ele diz assim ao nosso Senhor, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque eu não posso deixar a minha integridade ser corrompida. Eu não posso deixar a minha vida ser corrompida, porque eu quero viver conforme o Senhor me ensinou. E Jesus diz que nós devemos viver como Ele. E integridade tem a ver com algo simples. Aquilo que você é por dentro, você é por fora. É assim que as pessoas reconhecem a sua integridade. Aquilo que você pensa é aquilo que você fala. É aquilo que você transmite. E a palavra de Deus diz que um homem de Deus tem que liberar a palavra de Deus. Quando nós chegamos, o pastor nos ensinou, quando chegarmos na casa de alguém, como é a palavra de Deus, devemos saudar com a paz do Senhor. Você, com a sua integridade, quando você fala assim, que nessa casa esteja a paz do Senhor, você tem que ser aquela pessoa que vive em paz, que transmite a paz. Porque isso faz parte da integridade. Você tem que ser a pessoa que quando fala com seu irmão, você não fala com falsidade, mas fala com amor. E quando for necessário corrigir, não seja leviano, corrija com amor, conforme a palavra de Deus. Nós precisamos ter a integridade de Cristo. E olharmos para a atitude de Zaqueu. Ele disse, Senhor, eu agi errado, e com quem eu agi errado, eu vou mudar isso, vou pagar 4 vezes mais, vou restituir aquilo que eu roubei. E você tem que ter cuidado de transmitir coisas boas aquilo que você vive no seu interior tem que ser transmitido. E que sejam coisas fiéis, verdadeiras, coisas santas de Deus, para que as pessoas possam ver as obras de Deus através da sua vida. Outro homem que foi íntegro foi Samuel. Quando Samuel foi ali, o povo dizia: Samuel, nós queremos um rei, fala com Deus que nós queremos um rei. Samuel fala assim: vocês me conhecem, vocês sabem como tem sido a minha vida. Eu tenho sido um homem justo. E a palavra do Senhor diz que não houve um homem que se levantou para falar o contrário de Samuel. Ele tinha integridade. As pessoas viam Samuel e viam que realmente havia justiça na vida dele. Via exatamente que havia a palavra de Deus na vida dele. Samuel foi um homem íntegro. Eu e você temos que ser homens e mulheres íntegras diante de Deus, para ministrar o poder dele. Existe mais um aqui que é verdadeiro. Mais uma qualidade para o reto verdadeiro. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Esse é o nosso Deus. Os versículos que eu li falam da integridade, fala de Deus, de um Deus verdadeiro, de um Deus justo. Depois eu cito o versículo da integridade que eu tinha esquecido de mencionar ele. Diz aqui: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre... O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verdadeiro. Nós temos que ter atitudes verdadeiras diante de Deus. A palavra do Senhor diz que: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Nós temos que ser verdadeiros com o nosso coração diante do altar de Deus. Davi foi um homem verdadeiro. Ele pecou contra o Senhor. Ele agiu várias vezes corretamente diante da presença de Deus, consultou a Deus, e ele pecou contra o Senhor. E lá no Salmo 51, ele confessa o seu pecado. No Salmo 32, ele também ali fala sobre o seu pecado. E ele confessa, tornando a vida dele digna de verdade. Nós, quando viemos à igreja, nós temos que ter um coração verdadeiro. Quando você sai da sua casa, esse coração seu tem que falar: eu estou indo para a casa do Senhor para adorá-lo. A palavra do Senhor diz no Salmo 121: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora a pergunta é: quando você ouve isso, é verdade? Você saiu da sua casa e disse: hoje estou alegre porque eu vou à casa do Senhor? É verdade quando o pastor diz aqui, ou qualquer uma pessoa que ministrar, fala que você tem que orar, que você tem que buscar ao Senhor, e você diz que vai buscar e você faz isso? Para que seja verdade a busca no Senhor? Quando o Senhor diz que Ele deseja que você o conheça, você faz de tudo para conhecê-lo, para que seja verdade na sua vida? A palavra do Senhor diz que nós devemos nos gloriar apenas de uma coisa, em conhecer ao Senhor. E isso tem que ser uma verdade. A leitura da palavra de Deus tem que ser uma verdade em nossas vidas. O clamor, a busca, a oração tem que ser uma verdade em nossas vidas. Nós temos que clamar, orar uns pelos outros. Tem que ser uma verdade em nossas vidas. Não pode haver falhas. Cristo, o verdadeiro, Ele agiu dessa forma. Cristo, o verdadeiro, Ele disse para os seus discípulos: passai para outro lado, porque eu vou ficar aqui orando. Cristo, o verdadeiro, Ele não mentiu. Ele não mentiu em nenhum momento. Cristo, o verdadeiro, Ele viu a ação de Pedro quando cortou a orelha do soldado e a restituiu no lugar. Nós temos que restituir aquilo que é de Deus. nós temos que dar a Ele a oração, dar a Ele o nosso louvor, dar a Ele nosso coração. Nós temos que dar o nosso coração em verdade. Jacó, quando ele construiu aquele altar lá no deserto, com aquela pedra que ele tinha feito de travesseiro, ele entregou a sua vida a Deus ali. E ele fez aquilo em verdade. Ele não desviou o seu caminho. A partir daquele momento em que ele conheceu a Deus, ele não desviou o seu caminho. Ele se manteve fiel. Mesmo quando seu sogro ali tentou roubá-lo por diversas vezes, ele permaneceu fiel. E nós temos que permanecer fiéis na nossa busca diante de Deus. Temos que permanecer verdadeiros diante da presença de Deus. Não deixe que as circunstâncias roube o seu momento com Deus. Não deixe que as circunstâncias, o dia a dia, faça você parar de orar, parar de lutar. Seja verdadeiro na sua busca diante de Deus. Quando nós levantamos um clamor aqui, nessa igreja, você tem que orar em verdade, crendo naquilo que o Senhor pode fazer. O seu coração não pode ficar assim, será que é capaz de acontecer? Mas você tem que crer como uma máxima verdade, porque o nosso Deus é verdadeiro. Livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz sobre a integridade de Deus. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Eu falei sobre integridade e tinha esquecido de falar. Aqui, quando eu falei Deus fez um homem reto, eu citei três qualidades, e essas três qualidades são qualidades de Deus. Justo, íntegro e verdadeiro. E quando essas qualidades faltam na vida do homem, o processo para poder viver o poder de Deus é mais dolorido, é mais doloroso, é mais penoso. Voltando lá com a ajudinha de Deus, Rebeca, né? Mãe de Jacó e de Isaac, Rebeca olhava para seus dois filhos e atentava mais para Jacó. Isaac olhava para seus dois filhos e atentava mais para Isaac. A palavra do Senhor diz que passou muito tempo, Isaac ficou velho e Sara era astuta, né? Era inteligente para fazer as manobras, para convencer o seu marido. E Deus tinha declarado que o mais novo, né? O mais novo em segundos, eu não sei, que pegou no calcanhar, né? O irmão mais velho serviria o mais novo, né? É interessante isso, que eles nasceram na mesma hora, né? Jacó segurou no calcanhar, e ele era mais novo só porque ele foi segundo, assim, da sua mãe. E havia essa promessa. E Sara olhava para essa promessa e falava assim, não, Deus falou. E o que, que ela pensou? Rebeca. Rebeca olhou para essa promessa e falou, Deus falou que ele ia ser o primeiro. E ela colocou todas as expectativas naquilo, que Deus ia ser o primeiro. Nós podemos ajudar Deus sim. Não desta maneira. Né? Ela ajudou como? Com a sua sabedoria humana. Ela buscou ali as suas muitas invenções. Coloca a lã, ele já está quase cego, não está enxergando muito bem, ele vai achar que é seu irmão. E ali ele convenceu o seu pai, e seu pai o abençoou. Deus, ele não precisa que você se mova para que ele haja e cumpra a sua palavra. Ele só precisa que você tome uma posição de buscá-lo. Essa é a ajuda que nós podemos dar para Deus. Falar, Deus, a minha posição é de buscar a tua presença, e quando chegar o momento certo, o Senhor cumprirá a sua palavra. Foi assim com Davi. Quantas vezes que tentaram ali levantar Davi rei, e Davi não, não agiu dessa forma, porque ele reconhecia que Saul era o rei de Israel. Ele sabia que não era o momento. Deus o separou, mas ele falou: aquele homem é ungido de Deus. Deus o separou, o reservou para este fim. Então eu não irei contra o meu senhor. Rebeca agiu de forma diferente. E essa ajuda trouxe sérias consequências para Jacó. Jacó, naquele primeiro momento, né? Foi lá, ele foi abençoado, deu tudo certo, correu tudo bem. Chegou Esaú atrasado ali para dar para o pai e falou: já abençoei seu irmão, ele me enganou. E a palavra do Senhor diz que Esaú desejou matar Jacó. Jacó teve que fugir da sua terra. Né? Ele foi viver com seu tio, né? Labão. O meu antigo pastor falava que lá não era bom, né? Ele fazia esse trocadilho ruim, infame. Assim, ele foi viver com Labão e descobriu que lá não era bom. E é verdade que ele foi viver com seu sogro. E tudo aquilo que ele fez, as duas vezes que ele enganou o seu irmão, ele sofreu a consequência. A palavra do Senhor diz no livro de Oséias, eu não vou lembrar o versículo agora, no livro de Oséias, que quando tem uma expressão secular que diz, né, que quando nós plantamos vento, colhemos tempestade. E no livro de Oséias ele cita algo semelhante a isso. Que o povo ali semeou, mas colheu uma tormenta. Jacó semeou ali, ali com seus pais a vida em que Deus tinha planejado para ele de forma errada. E ele teve que colher os frutos do seu erro. Por mais que ele conheceu Deus, viu a escada descendo do alto dos céus, Deus não falou assim: você não errou. Deus olhou os seus erros e ele sofreu as consequências dos erros dele. Até ele poder retornar para sua casa, até quando ele foi retornar para sua casa, ele armou um monte de estratégia para que o irmão dele não matasse. E colocou seus filhos ainda, colocou seus servos, seus empregados, seus animais, e foi colocando seus filhos, e foi separando os filhos assim: qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos, até a esposa que ele gostava mais e o filho que ele gostava mais. Ele usou de diversas estratégias para vencer conforme o plano de Deus. Mas ele venceu não conforme o plano de Deus, mas conforme a vontade de Deus. Ele teve que passar as dificuldades neste mundo. Ele teve que sofrer por causa de erros, por tentar ajudar a Deus da maneira errada. E se você tentar ajudar a Deus da maneira errada, se o pastor, alguém um dia falar para você, um profeta, falar assim: olha, Deus te chamou para ser pastor. E daí você fica na igreja assim: o pastor não me levanta, o pastor não me levanta, o pastor não me levanta. Daí você ouve assim: na igreja fulano de tal, lá para ser pastor é rapidinho. Tem igrejas que são assim, né? Você chegou já: qual é o seu histórico? Quantos anos de crente? Tenho 20. 20 já dá para ser missionário. E já começa daí de missionário e se torna pastor. Só que não era o tempo de Deus. O primeiro momento em que tem uma igreja em seus cuidados, a igreja se dissolve, porque não era a vontade de Deus que se cumprisse daquela forma. Tem pessoas que têm diversos chamados de missionário, e daí fica assim: você é missionário. A primeira coisa que ela faz, pega a malinha e se manda. E esquece que as missões podem ser feitas na sua própria cidade. E daí não era lá naquele lugar que Deus queria que você fosse. E você tem que retornar. E daí quando retorna, retorna frustrado. E daí não faz missões lá e nem aonde Deus te chamou para fazer missões. E se eu ficar falando aqui, vai ter diversas coisas assim. Ministério de louvor. Deus, quantas pessoas eu vi. Uma pessoa: Deus te levantou para ser do ministério de louvor. E a criança era criança, tinha 7 anos. E 7 anos ela não tinha compreensão daquilo que Deus tinha para fazer na vida dela como no ministério de louvor. Então não tinha a sua oportunidade. Então a pessoa começa a procurar sua oportunidade em diversos lugares fora da igreja. E daí quando chega na idade, ela fala assim: olha, agora já canto bem. Mas não era o tempo. E aí tem que aguardar. E daí quando você tem que aguardar, né, ó, a minha mãe disse que a pirraça só faz mal pro pirracento. Aí começam as pirraças, né? Por que não, Deus? Por que não? Por que não é o momento? E começa a pirraçar, e começa a pirraçar diante de Deus, e não é o momento. E, mas Deus, eu já canto, eu já toco, e por que o líder não me chama? E por que o pastor não diz que eu posso participar do ministério de louvor? E por que eu não posso fazer tantas coisas? E não é o tempo, porque quando Deus age em relação ao seu ministério, em relação à sua vida, em relação à sua carreira profissional, em relação a tudo da sua vida que Ele prometeu, quando chega o momento, não existe quem vai poder te impedir de alcançar. Não existe ninguém que vai te barrar, porque Deus vai falar para o seu pastor: pastor, é a hora de consagrá-lo, pastor. Pastor, é a hora de chamar para o ministério de louvor. Pastor, é a hora de falar assim: você vai fazer missões. O seu pastor, ou aquele que é seu líder, irá te orientar, porque Deus irá usá-lo. Deus irá fazer na maneira, na hora certa, no momento certo. E daí o reconhecimento virá da parte de Deus. Porque se nós fizermos algo para que o reconhecimento venha da parte dos homens, nós vamos nos frustrar, né? Nós vamos nos frustrar, porque nós não somos como crianças pequenas que quando faz alguma coisa o pai fala: olha que bonitinho. Nós já passamos essa fase do olha que bonitinho. Nós temos que amadurecer. Eu vejo meu sobrinho lá, ele aprende muitas coisas, ele já quer aprender a tocar violão, ukulele, cavaquinho, tocar bateria, todos os instrumentos. Se eu pegar qualquer instrumento, ele quer lá, ele toma de mim, ele tem o pequeno, ele dá o pequeno dele e quer tocar o grande. Né? Ele quer adiantar o trajeto lá. E daí ele aprende alguma coisa e todo mundo fala: olha que bonitinho, nossa, como ele é esperto, como ele é inteligente. Mas ainda é imaturo para poder fazer, tocar os instrumentos. Ainda não tem como assimilar o que é necessário para tocar aquele instrumento. E talvez existam pessoas que ainda estejam imaturas para exercer aquilo que Deus planejou. Jacó é a prova de que ele estava imaturo para viver aquilo que Deus planejou para ele naquele momento. Então você precisa buscar a Deus, buscá-lo, aprender a cada dia mais dele, conhecer os princípios dele, ser verdadeiro, ser justo, ser íntegro, ser honesto, ter um bom caráter, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Busque essas qualidades na sua vida, porque se você tiver as qualidades de Deus, no momento certo, ele vai ver todos esses atributos e vai falar: chegou o momento de te usar para a minha obra. E eu vou dizer para vocês, não existe uma pessoa aqui que Deus não queira usar para a sua obra de alguma forma. Não existe uma pessoa aqui que Deus não tenha um plano de usar de alguma forma, quer que seja no meio da sua família, no meio dos seus amigos, ou no meio do mercado. Deus deseja usar a cada um de nós, mas nós devemos dizer: Senhor, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser justo, eu quero ser íntegro, eu quero buscar a Tua face. E quando eu falar que vou à Tua casa, eu vou dizendo em verdade: eu vou para te adorar. E quando eu for orar, eu vou falar: eu creio no Deus em que estou orando. E não vou buscar as muitas invenções. Eu não vou procurar um jeito de te ajudar, se não for esse. Minha vida diante do teu altar. Deus precisa de homens diante do altar dele, para que no momento oportuno ele possa te levantar, para levar pessoas para este mesmo lugar, que é o altar dele. Deus deseja usar você, mas para que você seja usado por Ele, é necessário que você seja reto. Deus fez o homem reto, mas Ele buscou as suas muitas invenções. Que você esqueça a segunda parte e comece a falar: Senhor, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero ser reto, eu quero que o meu caminho seja o caminho de santidade. E a palavra do Senhor diz assim no livro de Isaías, capítulo 35, que existe um caminho chamado santo, o qual nem os loucos se desviarão dele. E este caminho é o nosso Deus. E este caminho é a retidão, que Deus propôs para nós. O caminho santo. A palavra do Senhor, nós cantamos bastante, né? Quero te ver, quero te ver, quero te ver. E a palavra do Senhor diz, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Seja reto neste caminho. Ame o seu irmão. Busque a Deus com o seu irmão. Né, nessa semana que passou, buscamos a Deus juntos, mas separados, mas juntos, né, no mesmo horário, buscando o mesmo Deus, buscando ali, o pastor deixou algumas direções, e buscamos ali, em comunhão, o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre este ministério, sobre cada líder deste ministério, sobre cada integrante desta igreja. E nós fizemos isso em comunhão. A palavra do Senhor diz, também no livro de Efésios, não vos encheis do vinho que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. E depois ele diz assim, falando entre vós, cantando com salmos e hino. Olha só, para sermos cheios do Espírito Santo é necessário comunhão. Seguir a paz com todos, devemos ter comunhão para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eles estavam reunidos ali, juntos, veio um vento, encheu a casa e eles foram cheios do Espírito de Deus. A comunhão nos faz viver cheios de Deus. Que você possa ter comunhão com seus irmãos, possa ter comunhão na sua casa e viver o poder de Deus, porque Ele vai agir se nós formos semelhantes a Ele. E não vai existir nada que possa impedir o poder dEle na sua vida e na minha vida. Oremos ao Senhor.